Boa noite. Tedalia Meirovich, menino com 15, 16 anos, sobrevivente da Shoah, perdeu o pai, perdeu a mãe, os irmãos, os tios, toda a família. Tedalia Meirovich, em 45, termina a Shoah. Ele começa a olhar em volta dele, realmente ele está sozinho no mundo. Não tem ninguém da família dele. Ele vai de um lugar para outro até que finalmente ele tem o zchud de chegar em Eretz Israel. Em Eretz Israel tenta recomeçar uma nova vida. Um jovem menos de 20 anos, sozinho no mundo. Em 1948, no dia 5 de Iyar, foi declarado o Estado de Israel. Tá bom? No momento em que foi declarado o Estado de Israel, todos os países árabes subiram em cima e decidiram pegar todos os Yehudim, jogar no mar e tentar afundar todo mundo. E lá começou a guerra de independência, onde todos os caminhos estavam Beheskat Sakaná, todos os caminhos era perigoso andar, era difícil sair na rua. Yadua, com um dos Gdolei Yisrael, Bessazaman Meltzer, levou um tiro na época, e ele foi encontrado no chão jogado. Histórias maravilhosas do Rebari Levin, indo de hospital em hospital para conseguir ver quem já não tem vida para depois poder atirar Gunot. Mas não é o assunto que a gente está falando agora. Gedalia Meirovich, um dia ele está na rua e um atirador árabe do telhado consegue ver ele, dá um tiro e pega direto na perna dele. Gedalia Meirovich é internado, os médicos começam a ver, não tem muito o que fazer, falam que precisa amputar a perna dele. Precisa amputar a perna, não tem o que fazer. Estão esperando ver o que fazer e está no meio de Sfirat HaOmer. Gedalia desesperado, Gedalia Yush Mukhlat, ele sabe que ele é o último que sobrou da família dele, o último que sobrou do meio dele, do círculo dele. Ele não sabe o que fazer, não sabe o que fazer, mas ele não tem muito o que falar. O médico decidiu amputar, com quem ele vai discutir? Os médicos estão estressados, estão no meio de guerra, situação caótica. Já meio que já estão fechando Yerushalayim, fazendo Matzor em Yerushalayim, comida quase não chega. Ele está internado em Shari Tzedek, e uma noite um dia antes da operação, 2 dias antes da operação, ele acorda e vai para os amigos dele e pergunta que dia é hoje. E o amigo olha para ele e fala: Gedalia, hoje é Lag BaOmer. Falou: hoje é Lag BaOmer? Falou: hoje é Lag BaOmer. Falou: eu quero ir para Epshimen. Os amigos olham para ele e falam: Gedalia, você não consegue ficar de pé, você não consegue sentar, não tem como sair daqui. Falou: quero ir para Epshimen, eu quero ir para Miran. Os amigos viram ver ele e falam: olha, em situação normal é difícil chegar em Miron, de Yerushalayim para Miron, 4, 5 horas. Na tua situação você não consegue sentar, não tem ônibus, não tem nada. Não existe como chegar em Miron, a gente está em guerra. Os caminhos são Beheskat Sakaná. Gedalia começa a chorar e fala: Tishmai, minha última oportunidade, minha última chance. Quem são vocês para decidir que eu não posso ir para Miron? Os amigos ficam com muita pena, muita dó. Conseguem contatar uma pessoa local que está pronto por uma quantia significativa de dinheiro. Ele pega o caminhão dele, eles conseguem fugir do hospital em 48, no meio de guerra. Não era uma coisa tão difícil fugir do hospital. Já o Gedalia atrás do caminhão, e depois de 6, 7 horas, já quase amanhecendo, eles chegam em Miron. Gedalia e os amigos chegam em Miron. Eles pegam Gedalia, deitado numa maca, apoiam ele do lado da janela. E todo mundo começa a chorar por Gedalia. Todo mundo começa a chorar por Gedalia. E Gedalia começa a chorar. Ribono shel olam, Gedalia Rebbe Shimon, vale a pena lismocha lá, fala um Chazal. Ele começa a chorar, fala: olha, Rebbe Shimon, ajuda, me ajuda. Ribono shel olam, que sobrou? Por que você me tirou da Shoah? Para o quê? Para eu terminar aqui, uma pessoa sem perna, sem chance, sem futuro, sem oportunidade, por favor, Ribono shel olam. E os amigos rezam e estão chorando, e todos lá chorando pela destruição de Gedalia Meirovich. Passa mais de 1, 2 horas eles chorando, Gedalia adormece. Os amigos olham que Gedalia adormeceu, ele sai um pouco para dançar. Kayadua, a gente sabe que em Miron, dentro da tumba de Rebbe Shimon, é Yom Kippur. Fora é Purim, é Simchat Torah. Fora é Simchat Torah. Eles vão, Yomah Hilulah, Yomah Dehilulah, de Rebbe Shimon Bar Yochai, começam a dançar, e tão animados, e tão felizes. Tentam um pouco esquecer, sabe, da Tzara, quem sabe. E de repente um dos amigos fala: deixa eu ver como está Gedalia, a gente já está 40, 50 minutos aqui dançando, deixa eu entrar lá. Ele olha pela janela, Gedalia não está, Gedalia não está. Falou, Walter, aconteceu. Ele entra lá para procurar a Gedália. Gedália não está. Gedália não está. Ele chama os amigos e fala, não sei o que aconteceu. Será que começou a sangrar? Será que o pessoal viu ele assim jogado, levando de volta para o hospital? O que, que a gente fez? A gente matou nosso amigo. Onde ele está? O que, que vai ser? Os amigos começam a revirar. Não tem muito o que revirar. É pequeno todo o espaço de Miron. Todo o cânone de Nebshima não é tão grande. Eles olham que não estão lá. Tenta perguntar. Ninguém sabe o que eles estão falando. Está todo mundo fazendo desfilar. Os amigos saem e de repente vê Gedália no meio dançando. Gedália está dançando lá fora. O amigo vira, você está louco? Então para amputar tua perna. O que você está dançando? O médico falou que você não pode encostar a perna no chão. Você veio jogado num caminhão, você está dançando. Falou, me deixa. Os amigos, de repente, vão todo mundo falar, Gedália, para com isso. Gedália fala, escuta uma coisa. Eu vou te contar o que aconteceu. Eu adormeci. Eu estava desesperado de tanto chorar, acabei adormecendo, estava cansado, estava exausto. E vocês saíram daqui. E de repente um senhor começou a me chacoalhar. E aí eu acordo meio e falo, o que você quer? Falou, o que você está fazendo aqui? Falou, o que eu estou fazendo aqui? Olha a minha perna, eu levei um tiro na perna dos árabes. Falou, cadê teus amigos? Falou, eles estão dançando, que você não vai dançar com eles? Falou, eu dançar não consigo. Falou, vai dançar que não vai acontecer nada. Morai Verabotai Gedália Meirov, uma pessoa sobrevivente da Shoah. Ele começa a dançar, e Shom Baruchai apareceu para ele. Como essa história tem um milhão de histórias que acontece hoje em Miron. Um milhão de histórias. Era difícil escolher que história contar de tantas histórias que acontecem. E hoje para Miron é esgular para quase tudo. Hoje rezar para Shom Baruchai é esgular para quase tudo. E a pergunta é, qual que é o segredo? O que que significa? O que é? Desde quando a nossa Torá é macumba? Desde quando a nossa Torá... O que está acontecendo aqui? A gente não faz isso no livro de Moshe Rabbeinu. A gente não faz isso nenhum dia. Não tem personalidades na Torá que a gente tem música dele. Personalidades na Torá que a gente tem nada tão na pessoa. E hoje, lá do Baomer, a gente está justamente dançando no dia de Shimon Bar Yochai. É um dia feliz, é um dia contente. Qual que é o segredo de Lag Baomer? O que Bemet é Lag Baomer? A verdade é que se uma pessoa pergunta para qualquer um, o que você está comemorando hoje? E você responde, Shimon Bar Yochai faleceu. Ah, tá bom, então os judeus ficam felizes no dia do falecimento, é isso? Deve ser, deve ser. Então cada falecimento vocês saem dançar. Pode ser. Ótimo, e tua barba está comprida por quê? Não, a gente está de aveludo. Do quê? Dos alunos de Rabi Akiva que morreram. 24 mil morreram, você está em aveludo, um morre, você está feliz. O que aconteceu? Qual que é a diferença que até hoje a gente está em aveludo? E muitos costumes continuam aveludo a partir de amanhã, a partir de lá, a medalha da aveludo continua. Os que começaram a partir de Rosh Chodesh. E hoje que faleceu, a gente está feliz, está contente. Qual que é a diferença? A diferença é muito óbvia. Reb Shimon Bar Yochai aproveitou a vida dele. Reb Shimon Bar Yochai tirou tudo que tinha. A vida dele não foi perdida. A vida dele foi aproveitada. Os alunos de Rabi Akiva não conseguiram não conseguiram transformar toda a capacidade que eles tinham em nada. Eles faleceram como alunos de Rabi Akiva. Quem são eles? O que eles fizeram? Lona, Hagu, Kavod, Zebazé, faleceram jovens e ninguém virou nada. Reb Shimon Bar Yochai, tudo que ele soube, ele conseguiu transmitir, conseguiu ensinar. Uma pessoa, quando ele consegue transmitir, ele consegue completar, consegue fazer o seu papel, saiba que essa pessoa nunca vai morrer, nunca vai falecer. Uma pessoa que não fez nada na vida dele, a morte dele é uma desgraça. A morte dele acabou, terminou. Um Yehudi, quando faz tudo que Hashem manda, um Yehudi que cria Dorot, e Dorei Dorot, e todos no caminho, e Torá e Mitzvot, e tem alunos, e tem filhos, e tem netos, e tem bisnetos, e tem tataranetos, esse Yehudi, ele nunca morreu. Até hoje, a gente está lembrando todos os nossos ancestrais, avós, bisavós, tataravós, de sei lá quantas gerações atrás, eles não morreram, e a gente está aqui. Essa é a grande diferença. Reb Shimon representa uma pessoa que completou o papel dele, e ele nunca morreu. E os alunos de Rabi Akiva representam pessoas que, infelizmente, pessoas gigantescas, alunos de Rabi Akiva, alunos do Gadol Ador, as pessoas que deveriam transmitir a Torá para a próxima geração, mas não conseguiram fazer nada. Essa é a maior diferença. Shulchan Aruch, quando você calaká, Shulchan Aruch fala assim, durante os dias de Sefirat HaOmer, você precisa fazer Minhag Aveilut, não escuta música, né? Não está escrito não escutar música no Shulchan Aruch, não é fazer casamentos, não fazer festas, não fazer necholot, não cortar o cabelo, e assim por diante o Shulchan Aruch fala. Até o dia Lag Baomer. Fala o Shulchan Aruch, por que Lag Baomer não? Porque as Pascu, naquele dia, terminaram de morrer todos os alunos de Rebbe Akiva. Pergunta o Prichadash, pergunta o Hidá, não estou entendendo. Depois que faleceu os 24 mil alunos, não tinha quem morrer, óbvio que terminaram de morrer. O que a gente está comemorando? Não é que Rebbe Akiva tinha 1 milhão de alunos e começaram a morrer e parou e sobrou os outros 900 mil alunos. Ele tinha 24 mil, morreram todos, não tinha mais o que morrer. O que a gente está feliz? O que terminou de morrer? Alguém fica feliz que terminaram de morrer os 6 milhões na Shoah? Então vamos comemorar. Já acabou quase tudo, não acabou tudo, Baruch Hashem, mas comemorar por quem morreu? O que aconteceu? Não tinha mais nada para tirar. Hoje, Baruch Hu matou 6 milhões. Desculpa, na época, 24 mil alunos e não tinha mais o que morrer. O que você está comemorando? Fala o Prichadash e fala o Hidá. Os dois falam o mesmo Mahalá, falam o mesmo caminho. Nirali, eles falam. Rebbe Akiva não era uma pessoa jovem. Rebbe Akiva, ele começou aos 40 anos. Rebbe Akiva lutou sem fim. Ele, 24 anos, ficou na Yeshiva. Ele tinha mínimo 64 anos quando ele vira Rebbe Akiva. Aí começa a morrer. Rebbe Akiva está batendo quase os 70 anos. Ele perdeu tudo, tudo, tudo que ele tinha na vida dele. Vamos um passo mais para frente. Rebbe Akiva está na dor, está na geração depois de Churban HaBayit. Logo depois de Churban HaBayit, é essa geração que a gente está. Rebbe Akiva no Shas é aquela pessoa que Menachem, aquela pessoa que sempre está trazendo Nechamat, trazendo consolo pelo Churban HaBayit. E Rebbe Akiva tenta relevantar. Ele levanta 24 mil alunos, ele faz uma yeshivá gigantesca, a maior yeshivá da geração, a maior yeshivá talvez da nossa história. E de repente a Kadosh Baruch Hu tira tudo dele. Fala o Prichadash, fala o Hidá. Lá do Baomer, no dia seguinte, quando terminaram de morrer, Rebbe Akiva reabriu uma nova yeshiva. E é isso que a gente está comemorando hoje. A esperança de Rebbe Akiva. A visão de Rebbe Akiva de recomeçar. Até ontem estava morrendo. Até ontem, a yeshiva de Rebbe Akiva fechou. Teve Churban HaBayit. Milhões de Yehudim mortos da pior maneira possível. A gente lê as Gemarot de Masechet Gittin. Quando começa a descrever o Churban HaBayit, é literalmente você ler todos os documentários da Shoah. Não foi nada diferente, não foi nada diferente. Milhões e milhões dos Yehudim são vendidos como escravos. Só sobrou uma coisa, Rabbi Yohanan, ele pediu três coisas. Ele pediu para Aspasianus Keisar, Mikura Rabidosa, ele pediu me dá Yavne Vechachamea, Yeshiva, e ele pediu mais uma coisa, pediu Shoshel de Rabban Gamliel. E Rabbi Akiva, ele vai para Keren Beyavne, ele levanta uma Yeshiva, ele cria 24 mil alunos, e esses 24 mil alunos falecem numa tufá muito pequena, ele fez muitos nefarshim no mesmo ano que isso aconteceu. Tem gente que diz que foi em diferentes anos, não foi no mesmo ano, só nessa época, mas tem sfarim que dizem que foi no mesmo ano. Você precisa entender que Pesach começa uma epidemia. Para falecer em 32 dias, 24 mil pessoas, quantas levaiot teve por dia? Rabbi Akiva está deprimido, está acabado, deveria estar pelo menos. Na nossa geração, ele ia mínimo para um psiquiatra. Psicólogo já não ia adiantar. Não ia ter calmante que coloca Rabbi Akiva para dormir aos 70 anos, praticamente ele não tem nada. Rabbi Akiva larga o Baumer. No dia seguinte, ele junta mais cinco alunos e recomeça a yeshiva dele. E que recomeça a yeshiva dele. E desce a yeshiva sair Reb Shimon Bar Yochai, que falece nesse dia. Mas, de novo, o que que significa Reb Shimon Bar Yochai? O Zohar fala que Reb Shimon Bar Yochai, ele tinha nitzotz de Moshe Rabbeinu. Reb Shimon Bar Yochai é uma continuação, é uma faísca, como vocês quiserem traduzir, de Moshe Rabbeinu. A personalidade de Moshe Rabbeinu volta em Reb Shimon Bar Yochai. E vamos ver exatamente o que Moshe Rabbeinu ele fez na nossa geração. A Gemara em Masechet Shabbat conta: Bechá She'alá Moshe Lamarom, Moshe Rabbeinu subiu nos céus, em Shavuot, Amru Malachei Asheret Lifnei HaKadosh Baruch Hu, vieram os malachim falando para Hashem, Ribono Shel Olam, Ma Le'ilu D'Isha Beineino. O que esse ser humano está fazendo aqui? Amalahem Lekabel Torah Ba, ele veio receber a Torah. Amru Lefanav Chemda Gnuzah, Shegnuzah Lecha 974 Dorot, Kodem Shnivra Olam Atam Mevakesh Litena Lebasar Vadam. Você tem um tesouro que você já está guardando ele 974 gerações. Se você pegar cada geração minimamente 20 anos, então 974 vezes 20, tá bom? Quantos anos você tem aí? Antes de criar o mundo, a Torá já existia. Atami vakesh litena lebasar vadam. Você quer dar para um ser humano? Vamos pular um pouquinho, tá bom? Maenosh que tiskereino, tá. Amar Rojo Rukhule Moshe. Veio Hashem e falou para Moshe: Você quer levar a Torá? Achzir lahem tshuva. Responde para eles. Um minuto. Hashem que quer dar? Por que o Hashem precisa responder? Hashem não pode responder? Se você não está convencido o porquê você merece a Torá não te pertence. Se você é judeu porque eu sou judeu, a Torá não pertence a você. Você precisa estar convicto o porquê. Hashem vai para o Moshe e fala, você sabe responder? Eu sei porque eu estou te dando. Mas você está convicto o porquê? Moshe precisa responder. Moshe fala, eu estou com medo, eles vão me queimar, vão me consumir. Tá bom. Então, ele falou, segura meu trono celestial, Moshe, ele segura, e vem a Gemara, desculpa a expressão, uma das Gemarot mais banais que eu já li. Vem a Gemara e fala, Amar Lefaná, falou Moshe para quem entre os Malachim? Dibono Sheolam, Torá Shatá Noten Li, Maktiv Ba, a Torá que você está que tá querendo me dar, que tem escrito na Torá, Amokhi Shalom Elokecha, Shalom Tzidich Hemeretz Mitzrayim, eu sou Hashem, o teu Deus, que tirou vocês do Egito, Amar Lehem, Mitzrayim Edatem, Leparo Ishtabatem, Torá lama, lama lachem. Vocês desceram para o Egito. Vocês foram escravos de Paró, vocês querem a Torá. Shuv Maktiva, de novo, que tem sido na Torá. Lo elecha elokim acherim, lo elecha elokim acherim. Benamim atem shurim shavdim avodat gilulim. Vocês estão entre as nações que podem influenciar vocês para ser idólatras? Não. Shuv Maktiva, o que mais tem escrito na Torá? Zachoret yom ha-shabbat dekadesho. Flum atem osim elacha shetem tzichim shvut. Vocês trabalham que precisam descansar no Shabbat? Maktiva, shuv, Maktiva, lotissa. Não pode jurar em vão, né? Masal matan yesh b'nechem. Os malachim trabalham para precisar jurar em vão. Shuv Maktiva, kavet avicha v'dimecha. Precisa respeitar os pais. Aveem yesh lachem. Shuv Maktiva, lotitzach, lotinav, lotignof. Kina yesh b'nechem. Alguém aqui tem inveja, Yetzerá, Ishmeelchem, vocês têm Yetzerá, Miyad, Hodu, Lo, Lechavos, Beruchu. Quando escutaram isso, os malachim, eles concordaram. Sheneemar, Adonai, Admeru, Adil, Shimcha, Becholadez, Vechulei, 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 Vechulei. Estamos falando de malachim, a Shareta aqui. Estamos falando dos anjos, estamos falando de malachim. Estamos falando que eles não querem dar a Torá, porque eles sabem que tem escrito na Torá. Venham, Oxei, quer levar a Torá. Vieram os malachim falando de jeito e maneira. O que você quer a Torá? Aparentemente, eles sabem que é a Torá. Eles valorizam a Torá e querem ficar com a Torá. Então, vem, Moshe. Em vez de ele começar a dar um shiur que eles nunca escutaram, ele faz as coisas mais, fala as coisas mais básicas e mais bobas que tem na Torá. Como você quer a Torá se vocês não têm pais e na Torá manda respeitar os pais? Psh, uau, da hora, Moshe. Sabe de Moshe Rabbeinu para isso? Sabe de Moshe Rabbeinu para isso? Morá ver a botar a explicação é muito simples. Um dia eu cheguei num grande doador, e falei, olha, eu tenho um Beit HaKnesset, esse Beit HaKnesset não tem um Sefer Torá. Imagina só, uma comunidade inteira, a gente tem 300 mitpalelim, 300 famílias, a gente não tem um Sefer Torá, não tem um Sefer Torá. Todos os Shabbatot a gente pede um emprestado, outro emprestado, e às vezes não dá para pegar emprestado, imagina só, chega Hagim, tá difícil. Será que você podia ajudar? Ele falou, qual que é o teu projeto? Eu apresentei todo o projeto, falou, maravilhoso, eu quero doar o Sefer Torá. Falou, mas o que eu estou vendo? Vocês não têm. Vocês estão com uma casa alugada, um lugar jogado. Onde você vai guardar o Sefer Torá? Vocês não têm Arona Kodesh. Falei, ah, isso é uma questão, a gente precisa ver. Falou, não entendi. Eu vou te dar um Sefer Torá, onde você vai guardar ele? Falou, vou te falar a verdade, eu vou sair buscar um doador para um Arona Kodesh. Mas até eu achar o doador, aonde você vai deixar? Do lado do banheiro tem um armário. Que a Chique deixa produtos de limpeza. Eu já pedi para ela baixar a Cândida e não colocar as coisas que estão em cima mais para baixo e sobrou um espaço, eu posso deixar o Sefer Torá lá. O doador olha para mim e fala, você está rindo na minha cara? Eu estou falando sério. Você quer que eu te dou o Sefer Torá para deixar do lado do banheiro, no armário de limpeza? A gente não tem Torá. O primeiro arranjo um Arona Kodesh, depois você conversa comigo. Um Sefer Torá tem lugar para estar, não vai para qualquer lugar. Chegaram Malachei, acharam ele e falaram, Male Yelud Isha Beineino. Que é esse Yelud Isha? Que é esse ser humano? Imagina só, você me pede um Sefer Torá e você vai jogar ele no Rio Tietê? Você vai colocar ele no esgoto? Eles viraram a palavra no valor e bonô xelolado, não estou entendendo. Você vai levar a Torá para um mundo onde não presta. Um mundo que tem Kiná, Siná, Taharu, tem Arayot, tem todas as... O ser humano é a pior coisa que tem. O ser humano peca a hora inteira. O ser humano chega em níveis mais baixos impossíveis. O ser humano está o dia inteiro correndo atrás do Yetzer Hará. Você vai a Torá para eles? Sabe o que é Torá? Sabe que o Sefer Torah, que do chá da Torah, os malachim sabiam o que que era. E a pergunta deles é, como você vai enfiar essa coisa tão, tão santa dentro do esgoto? O Olam Hazeh é o rio Tietê. Esse mundo é uma porcaria. Esse mundo é sujo, esse mundo é imundo. Anda nas ruas e você vê, Leman Hashem, a Torá vai estar aqui. Hashem vira para Moshe e fala, Moshe, o que você vai fazer com a minha Torá, Bemê? O que você vai fazer com a Torá? Moshe vira e fala, Hashem Elokecha. Eu sei que o mundo é rio Tietê. Eu sei que esse mundo é um esgoto. Mas eu quero te contar um segredo. Eu consigo, através da Torá, purificar esse mundo e transformar esse mundo em água potável. Como? Me explica. É uma coisa natural. Para nascer uma criança, tem pai e mãe. E se tem pai e mãe, eu não vou respeitar, eu vou pisar, eu não vou sei lá o quê. Mas a Torá me ensina que eu vou levantar meus pais. Uma coisa natural, todo mundo tem pais. Mas os pais podem ser um motivo de briga, de discussão, de discórdia, de falta de respeito, ou pode ser um refet mitzvah. Eu não vou fazer mitzvah só com lulav. Eu não vou usar só Sefer Torah para fazer mitzvah. Eu não vou ser um judeu só com a Gemara aberta. Eu vou ser um judeu também no Lotirtzach, Lotinav, Lotignov. Quando os malachim escutam isso, falam, que é isso que você vai levar a Torá? A gente vai pegar a Torá, a coisa mais santa em manter. Você está conseguindo pegar lá de baixo e levar lá para cima? Ela falou, eu vou dar para ele a Torá. Miyad, Rodulo, Agmará começa a contar que todos os malachim deram presentes para Moshe, até o Malachamaba deu presente. Porque falaram, a gente não consegue se elevar assim. A gente não consegue se transformar em muito melhor. Moshe ensinou os malachim que dá para ser muito melhor. A Torá não é um livro para ficar fechado no Arona Kodesh e você no Beit HaKnesset é um bom Yehudi e na rua você faz o que você quer. Isso de jeito e maneira. A Torá não é isso. A Torá não é isso. A Torá é para você ir no Beit HaKnesset, abraçar a Torá e levar para o dia a dia. No dia a dia com teus amigos, no dia a dia com teu sócio, no dia a dia com teus pais, no dia a dia quando alguém pisar no teu pé, no dia a dia quando alguém te ofender, no dia... E você saber como sair de toda a situação. Os malachim falaram, é para isso que você vai levar a Torá. A Torá não está indo para o rio Tietê? Sim, eu vou pegar o rio Tietê e purificar ele. Vocês não têm o que fazer. Vocês água potável tomam e rio Tietê vocês deixam longe para o Olam Hazeh. Eu consigo levar para o Olam Hazeh e le kadesh et hachomer. Os malachim na hora concordaram, falaram, a gente não tem o que fazer. A gente não tem o que fazer. Teve um grupo de 300 israelim. 300 israelim. E eles decidiram fazer entre eles, o general teve uma ideia. Falou que ele vai vender rifas de 50 shekel. 50 shekel. E se 300 israelim vão colocar 50 shekel, que é uma quantia não tão absurda para ninguém, a gente vai juntar 15 mil shekel e a gente vai sortear, uma pessoa vai levar 15 mil shekel. Imagina só, a gente tem como todo mundo dar para um raial 15 mil shekel. Um americano ficou sabendo desse lugar que está fazendo isso e falou, eu dobro. Eu dobro a aposta. Eu coloco os outros 15 mil. Cada raial vai comprar um bilhete de 50 shekel e vão participar de um sorteio de 30 mil shekel. Maravilhoso. Tá bom. Um dos raialim, ele estava louco para ganhar 30 mil shekel. Já vou sair da tzavá, sabe? Com 30 mil shekel no bolso. É uma quantidade, é um valor importante. É um valor para começar. Tem muita coisa que fazer com 30 mil shekel. E na hora que ele foi comprar o bilhete, ele escreveu o nome dele, ele olha para o lado e fala, não. Faz duas semanas atrás, a gente saiu com uma mitzá, e um dos meus bons amigos, um dos israelim que daqui na lugar, ele se feriu muito, muito, muito mal. Ele levou uma ferimenta muito, muito, muito grave. Ele não está bem. Eu gostaria do dinheiro, mas ele ia ficar mais feliz com o dinheiro. Ele dá 50 shekel, ele pega a rifa dele, escreve o nome do raial que está ferido. Fecha o bilhete e coloca na urna, onde vão sortear 30 mil shekel. E ele fala, olha, esse raial ganhou duas oportunidades. Eu prefiro que vai para ele do que vai para mim. Imagina só, ainda nunca ninguém vai saber que fui eu, ele vai achar que ele ganhou. Matar beseta, não tem coisa mais bonita do que isso. Está ótimo. Chegou o grande dia, eles estão a urna cheia, com todos os bilhetes lá dentro, 300 bilhetes dentro da urna, então para sortear 30 mil shekels, já está todo o dinheiro juntado, e está todo mundo na janta, e estão cantando, e chega o grande momento, eles pegam a urna e vão sortear. Chega o general, ele coloca a mão na urna e abre, e o sorteado foi! Ele abre o bilhete e sai o nome do raial ferido. Todo mundo feliz. Todo mundo levanta, começa a bater palma. Dança em volta desse Hayal feliz da vida. E esse, o Hayal, que estava bem, ele fica, uau. Eu não sei se é a minha rifa ou a dele, mas pode ser que é minha mitzvah. Imagina só, olha a felicidade dele. Ele agora acabou de ser ferido, eu não sei se ele vai voltar a ser normal com o ferimento que ele tem. Mas alguma coisa, algum idudo ele teve, que legal, que legal. E aquela noite foi maravilhosa, todo mundo dançou, todo mundo deu parabéns para esse Hayal. Você merece, esse é nosso irmão, e estava todo mundo feliz com ele. Terminam de jantar, termina toda a noite, e alguns Hayalim ficam para limpar o salão. Esse Hayal, que escreveu o nome do amigo, é um dos que tocava seu turno dele de limpar o salão. Ótimo. Ele começa a limpar o salão, ele estava rindo, e de repente ele começa a ver um montão de bilhetes jogados no chão. Ele vai levantar um bilhete, está o nome do Hayal ferido. Falou, opa, aqui está o segundo bilhete, tem o meu e tem o dele. Ele levanta o nome do Hayal ferido. Não pode ser. 300 bilhetes com o mesmo nome. Todos os Hayalim tiveram exatamente a mesma ideia. Tem um Hayal ferido aqui, coitado. A gente, Baruch Hashem, está bem. Por que eu preciso ganhar? 300 Hayalim escreveram o nome do Hayal ferido. Tinha como ele não ganhar? Não tinha outro nome. O Hayal pegou bilhete por bilhete, um a um. Depois que ele viu o segundo, o terceiro, ele não conseguiu se conter. Moshe Rabbeinu falou para os Malachim, a gente pega esse esgoto e transforma em água potável, você é capaz de fazer isso? Os Malachim falaram, a gente não é capaz. A gente consegue se manter, mas pegar nossas midot más, aquela vontade de ganhar, aquele desejo de eu ter tudo para mim e dar para uma outra pessoa que pode precisar mais, e ele está com um problema e eu posso dar um idud, isso a gente consegue fazer, eles não conseguem fazer. Tá bom? Isso que a Torá quer da gente. O que tem a ver com o Lag BaOmer? Rabi Shimon Bar Yochai desce nesse mundo com o Nitzot de Moshe Rabbeinu. Rabi Shimon Bar Yochai desce aqui com o Nitzot de Moshe Rabbeinu. Ele é a segunda vez que aparece isso. Rabi Shimon Bar Yochai é quem revela o Pnimiut da Torá. Rabi Shimon Bar Yochai é quem revela todos os segredos da Torá. Em todas as religiões. Em todas as religiões. Você tem Homer, você tem corpo, você tem proveitos, você tem prazeres, você tem desejos e você tem espiritualismo. Mas são dois mundos, Olam Haba e Olam Hazeh. Fazer essa junção não tem como, não tem como. Um padre nunca vai casar, de jeito ou maneira. O ermitão nunca vai comer, não vai se socializar. O Buda não vai não sei o quê. Cada um ele precisa se abster das coisas. Enquanto Yehudi, se você não come lecha mishne, você não fez seu dat shabat. Se você não bebe vinho, você não fez kiddush. Se você não tem uma casa, você não põe mezuzá. E assim por diante. Se você não ganha dinheiro, você não tira maser. Se você não casa, você não tem filhos. Priaor viá. E assim por diante. Essa toda a Torá. Toda a Torá vem em volta das mitzvot que você precisa cumprir. E todas as mitzvot, todas, tem a ver com o teu corpo. Todas as mitzvot você precisa do teu corpo. Sem braço, você não tem filho. Se você, e assim por diante, você vai ver, se você não trabalha, você não descansa no Shabbat. E assim por diante, assim vai indo uma a uma, a uma, a uma, a uma. Chegaram Talmidei e Rabi Akiva e eles eram Geonei Olam, eles eram Geonim. Mas eles não largaram o Kavod Zebazé. Eles não conseguiram associar a Torá com respeitar meu amigo. A Torá para eles era subir em cima. Eles não xingaram, eles não bateram. Eles não zilzelu aferrado, eles nunca menosprezaram. Eles não conseguiram lefarguer. Eles não conseguiram terminar, associar, que a Torá é um ponto mais para frente. Um ponto mais. O que é meu. Lo marradu kavod zebazo, é meu kavod, é meu. O teu é teu. Eu não vou tirar nada que é teu. Mas te dar do meu, eu não consigo te dar. O meu corpo é meu, o teu corpo é teu, o meu braço e meu dinheiro é meu. Eu sou um gênio porque eu vou te elogiar. Lona Haduka Vodzebazé. Lona Haduka Vodzebazé. E Rabi Akiva sofreu muito com isso. Até que ele falou, Zeklau Gadol Batorá. Qual que é o Zeklau Gadol Batorá? Ele afta velecha kamocha. Madalach Sanich lechavarecha otavi. Essa foi a lema de Rabi Akiva. Ele entendeu que os alunos dele viraram Geonei Olam. Só que faltou um pouco. Eles não conseguiram associar a Torá com o humano. Isso eles não conseguiram. Eles estavam levando a Torá num nível muito, muito, muito alto. Mas eles não estavam materializando a Torá em nenhum momento. Eles não conseguiam entender isso. Moshe Rabbeinu só recebeu a Torá por um direito. Porque ele explicou para os malachim, a gente merece, não você. Por quê? Porque eu consigo transformar água suja em água potável. Eu sei purificar a água. Eu sei purificar o mundo. Esse é meu único direito de levar a Torá. E os malachim concordaram. Antes de matar a Torá, chega a Sfirat HaOmer, preparação para matar a Torá. Se você não consegue provar que você está pronto a purificar a água, você faz a Torá como uma relíquia maravilhosa que fica fechada no Beit HaKnesset, e no Beit HaKnesset a Tfilá é inigualável. Mas em casa você não é essa mesma pessoa. Você não consegue lefarguer. Quando você vai fazer uma mitzvah, você faz lechem ichud para fazer um trabalho. Não vai no automático. Não é tua personalidade fazer essa mitzvah. Hashem fala, é justo agora que eu vou cortar vocês. Não é um castigo, mas a Torá não tem continuidade. Vocês não podem continuar a Torá. A Torá precisa continuar por Rabi Akiva, o gadolador. Não, vocês. Eu preciso achar outros. Vem, Rabi Akiva, pega novos cinco alunos. Esses novos cinco alunos, eles têm um trabalho. Conseguir entender um pontinho só. Qual que é o ponto? Saber pegar o Homer e Lekadesh Baruchani. O que a Gemara conta pra gente? O que aconteceu com o Rabi Shimon Bar Yochai? Rabi Shimon Bar Yochai, ele fica preso na Meará durante 12 anos. Depois de 12 anos, ele sai da Meará. Ele sai da Meará. E aí, tudo que ele vê, ele e o filho dele, Rabi Elazar, tudo que eles veem, eles começam a queimar. Eles começam a queimar. O Jovem falou, volta para Meará. Vocês ainda não conseguiram. O Pnimiut HaTorá, pegar todos os segredos da Torá, é conseguir transformar todo o que você acha que é humano em Ruhaniut. Tudo que parece para você normal. Olha, eu sou um tzadik, eu faço tefilá com kavaná, eu dou tzedaká, mas eu não consigo respeitar meu amigo, eu não consigo ver que ele está bem. Volta para a caverna. Isso não. Isso não. Rabi Shimon Bar Yochai passa mais um ano na caverna. Mais um ano na caverna. Ele sai, Rabi Elazar ainda não está pronto. Ele continua queimando. Rabi Shimon Bar Yochai conserta. Vem agora e conta uma cena muito interessante. Todo lugar que Rabi Elazar destruía, Rabi Shimon reconstruía. Amarlo, bni, dai le olam anivata. Meu filho, o mundo é suficiente comigo. Você para de queimar, para de destruir. Para quê? Até que aconteceu um macê que terminou e mudou totalmente a visão deles. Behari panya de mali shabta. Era Erev Shabbat. Já bem nas Shemashot, já em cima de Shabbat, Chazu Haul Saba de Rabinak Treme Dani Asa. Ele viu aquele senhor que estava correndo com duas plantas de Adassim, Verahit, desculpa, correndo, Benashmashot, e era Benashmashot. Amrulei, Hanilam Alecha, que é esses Adassim? Que é esses Adassim? Amarlehu Lichvot Shabbat. Eu estou levando para Lichvot Shabbat. Pergunta Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar, para esse senhor, Betiske Lecha Bechat. Não é suficiente um, porque você precisa de dois. Chat keneged zachor e chat keneged shamor. Um por zachor, um por shamor. Tá bom. A gente tem luchot de shonot e luchot shniot, ou na mesma luchot, sim, zachor e shamor, que bedibur echad neemra. Tá bom. Amalei librei. Rabbi Shimon Bar Yochai, quando olha isso, ele acalma, ele termina, ele fala para o filho dele, Razi, olha! Kama chavivim mitzvot al Israel. Olha como o Am Israel, eles me chavivim, eles amam as mitzvot. Yativ da Itália, eles acalmaram. Acabou. Reb Shimon Bar Yochai e Reb Elazar passam 13 anos na Meará, estudando um filial a Navi. 13 anos na Meará, subindo, 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 subindo. Depois de 12 anos, eles não conseguem ver. Eles saem no mundo e vê pessoas trabalhando, e o que eles falam? Manichim chaye olam veoskim bechaye sha'ah. Imagina só uma pessoa, tem US$ 1 milhão, no final do corredor ele fica aqui pegando as moedas de 25 centavos? Mas você é bobo! Não, não, mas que tem dinheiro? Fala, deixa isso, sai correndo, vai fechar a porta! Tem US$ 1 milhão no final do corredor! Vocês estão perdendo essa vida, manichim chaye olam! Vocês estão deixando a Torá de lado, meuskim bechaye sha'ah? Como é isso? O que é possível? O Rabi Shimon e Rabi Elazar chegaram na largada dos Malachim, eles chegaram no mais alto, eles eram Malachim já. Passaram 12 anos quase sem comer, sem beber, sem se vestir. Eles eram Malachim, eles estavam no mais elevado que estava. E quando eram Malachim, eles não conseguiam olhar aqui que vocês estão com a Torá, que vocês estão fazendo. Como pode ser que vocês estão plantando em vez de estudar? Como vocês estão plantando em vez de fazer outra coisa? Hashem falou: volta para Meará. Volta para Meará. Vocês chegaram só até Malachim, ainda não chegaram no Moshe Rabbeinu. Passam na Meará mais um ano. E saem de novo com esse olhar crítico. Rabi Elazar sai crítico, Rabi Shimon já mais calmo, mais tranquilo. Ele não entende o que está acontecendo. até que ele consegue olhar um Yehudi. E o que esse Yehudi está fazendo? Ele pegou o que ele plantou, e uma plantação, uma planta, uma flor, um hadas virou uma mitzvah. E nesse momento ele chama o Bar Yochai e percebe: Hashem não criou o mundo para ficar fechado numa caverna. Hashem criou esse mundo para eu sair para fora. E Hashem está me ensinando. Os Yehudim estão me ensinando Kama Havivim Mitzvot, que do mundo, do mais mundano, você pode fazer Mitzvot. E as vezes até aí. Ele chamou o Balochai e falou: opa, isso na Meara ontem, eu não quero mais voltar. Eu quero ficar aqui fora. Na Meara eu consigo estudar. Eu consigo jogar nas Dargadas do Malachim. Mas na Dargada de Moshe Rabbeinu, na Dargada do Yehudi Pashut, que ele consegue pegar um pedaço de pano e fazer isso uma roupa e ficar vestido com tsniut, isso eu não consigo. Ele consegue pegar uma árvore e fazer folhas e imprimir uma mará. Isso eu não consigo. Isso eu não consigo. Eu não consigo. Eu consigo ser malachi. Eu não consigo pegar o lamazê e transformar em lamazê. Isso eu não consigo. O olho dele já está positivo. O olho dele já está bom. Agora vocês podem sair da meara. Isso foi Rabi Shimon Bar Yochai. Isso é a continuidade da Torá. A Torá já terminou, já faleceram 24 mil alunos. O que a gente está feliz hoje? Rabi Akiva recomeçou. Como ele recomeçou? Tentando inculcar isso para os alunos dele. Isso Rabi Shimon Bar Yochai, 13 anos na Meará. 12 chegou nos Malachim. O 13º chegou na nossa Dargah acima dos Malachim. Na nossa Dargah acima dos Malachim. Eu consigo ter paz e respeitar. Opa! Os malachim não conseguem fazer isso. Eu consigo querer odiar e não odeio. Isso eu não consigo. Eu consigo estar numa situação que eu quero envergonhar outro publicamente e não vou. Os malachim não conseguem. Eles não têm vontade de humilhar. Ninguém nunca incomodou um malach. Loterzach não é só pegar um revólver e dar um tiro na cabeça do outro. Loterzach é dizer não humilhar. Tem situações que eu quero responder. Eu consigo não responder. Eu estou acima dos malachim. Reb Shimon Bar Yochai, ele chega na Dargah máxima. Reb Shimon Bar Yochai chega no máximo. Quando você vai para o Kever de Reb Shimon Bar Yochai, e vamos mais, o Kever não é só no Kever, não é só no lugar, é o dia de Reb Shimon Bar Yochai. Pergunta o Baal Shoyer Lomeishiv. É uma pergunta pesada, é uma pergunta forte. O que estão comemorando lá no Baonda? Está escrito no Zohar que Yomad Hilulah, é o dia de casamento de Reb Shimon Bar Yochai. Tá bom, isso é bom para ele, é ruim para a gente? O Shoyer Lomeishiv, ele sai contra todo esse conceito. Baal Shoyer Lomeishiv, Shaul Natan, um dos maiores poskim da Litziane Poskim de 1800. Um livro que até hoje todos os derramim usam. Quem estuda os livros dele? Esse conceito não fecha para ele. Não fecha para ele. A Amisser comemora, ele não entende de onde saiu tudo isso. De onde saiu tudo isso? O Hatam Sofer não entende tão bem essa história de Lag BaOmer, né? Para todos os outros que entendem, óbvio que entendem, óbvio que tem o que falar. Reb Shimon ensinou para a gente muita, muita, muita coisa. Reb Shimon, ele não morreu. Ele terminou tudo o que ele tinha. No dia do falecimento dele, ele começou a ensinar como os Arazei Torá. E a casa começou a virar uma fogueira. Quem olhava por fora não conseguia entender, está queimando a casa. Ele conseguiu revelar todos os segredos da Torá. E os maiores segredos da Torá é como pegar todo o Homer, todo o material e transformar em espiritual. Isso os malachim não conseguem chegar. Isso a gente consegue chegar. Essa é a Dargah de Torá mais alta que tem. Você vai para Reb Shimon e você fala: Reb Shimon Bar Yochai, eu estou 10 anos casado e não tenho filhos. O que você está falando? O que você está falando aqui? O Homer está me atrapalhando no meu Avodat Hashem. Você vai me chamando para Leocai e fala: eu tenho 26 anos, eu tenho 41 anos e não consigo achar meu Shidur. O que você está falando para ele? Eu não estou conseguindo caber o Homer. Reb Shimon Bar Yochai foi quem revelou para a gente que o Olam Hazeh e o Olam Habeh é um só, que a gente está aqui para elevar as coisas. Você não reza para Reb Shimon, você reza para o Ribbono Shel Olam, mas você usa esse guilui que ele teve. Você mostra para ele: eu estou doente, está doendo meu braço, eu estou com dor de cabeça, eu não sei o que eu tenho já meses e meses e meses, eu estou com dor de não sei o quê. Você está começando a mostrar que o Homer está me atrapalhando e eu quero usar o Homer para puxar. Esse é o dia de sim, pedir o que você quiser para Kadosh Baruch Hu. Esse é o dia, porque esse é o dia de Matan Torah, esse é o dia da revelação. O Gilgul de Moshe Rabbeinu volta em Rabi Shimon e ele ensina para a gente como usar esse mundo para elevar ele. Yosef Yitzchok Jacobson, ele conta que ele estava uma vez num hotel, no Renewal, tá bom? Ele estava num Shabbaton para doadores de rins. Doadores de rins. O Joruhu criou a gente, Baruch Hashem, com dois rins, tá bom? E dois rins, uma vez perguntaram para o Rav Weber, se não me engano, que ele fez um Sim, Zichrono Livracha, perguntaram para Weber e ele fez todo um movimento muito, muito forte de doação de rins. Falou: não estou entendendo, por que Hashem criou dois rins? Se você prova, ele provava cientificamente como estava a viver só com um rim. Falou: então, por que Hashem criou dois rins? Falou: um para doar, um para ter. Não estou falando nada, cada um pode levar o que quiser. Nunca faça nenhum passo sem falar com teus pais, sem falar com os rabanim. Não estou falando o que fazer, mas tem esse conceito em Am Israel. De você ver que tudo que eu tenho aqui que eu posso dar. Ele estava num Shabbaton e convidaram ele para dar palestras, e lá tinha 800 pessoas no Shabbaton. 800 doadores de rins. Ele levantou para falar, a primeira graxá que ele levantou para falar. Ele falou: quero falar a verdade. Ele estava no Hilton, em Stamford, Connecticut. Ele levantou e falou: quero falar uma coisa. Eu estou me sentindo aqui uma pessoa deficiente, porque eu sou o único nesse salão inteiro. Tem 801 pessoas, a única pessoa que tem dois rins, todos vocês só têm um. Eu me sinto deficiente. E dos 800 que estão aqui, 799 doaram rins para pessoas desconhecidas, e eu digo desconhecidos. Só tem um aqui que fez uma coisa muito nobre, doou rim com uma pessoa parente dele. Eu não tenho vergonha aqui que eu posso falar para vocês. Ele passou um Shabbat de Aliyah, um Shabbat que ele falou que saiu mais mechuzá que Rizek. Fala que segunda-feira chamaram ele para uma entrevista numa rádio. Chamaram ele para uma entrevista numa rádio. E o entrevistador, ele chegou e começou a falar: eu tenho uma pergunta. Por que vocês, de religiosos, são tão mal educados? Eu vou no Costco, um supermercado famoso, rede comum, tá bom? Americana. E se tem um judeu, ele não vai me segurar a porta. Por que eu vou subir num elevador? Se tem uma família religiosa, vai ter cheio de crianças, vai ter sujeira no chão. E começou a descrever todas as barbaridades e falta de educação que os judeus religiosos fazem. Assim, o entrevistador começou a falar por Rabbi Y.Y. Jacobson. Rabbi Y.Y. Jacobson vira para ele e fala: olha, eu vou te falar uma coisa, eu vou te falar de fundo do coração. Eu sou 100% contra essas coisas. Eu realmente, toda vez que dá para conversar com o Tzibur e falar e chamar a atenção disso, a gente vai conversar e vai falar, vai lhe trazer. Eu não tenho resposta para isso. Eu tenho uma outra pergunta para você. Você está falando de judeus. Qual a porcentagem de judeus nos Estados Unidos? Quanto por cento dos americanos são judeus? O entrevistador fala: não sei. Ele falou: você pode pesquisar. Você não tem uma Google? Vai atrás. Falou: não chega nem a 2%. Tá bom? Fala, pode. De judeus religiosos, desses 2%, quanta porcentagem de americanos são judeus religiosos? Ele falou: não chega a 0,25% da população americana não chega a ser judeus religiosos. Tá ótimo. Me fala uma coisa: se a gente tem menos de 0,5% de judeus religiosos, quanta porcentagem de doadores de rins vão ser judeus religiosos? Deve ser 0,25, 0,30. 1% já é um absurdo! Falou: não sei, eu vou te contar um dado. Vai atrás. 18% dos doadores de rins nos Estados Unidos são judeus religiosos. A gente não chega a ser 0,25% da população. Mas em doadores de rins, a gente chega a ser 18%. Eu realmente acho um absurdo. Se você ficar me falando. Não sei se é verdade ou não, mas se você está me falando que um judeu religioso não te segura a porta do supermercado, se você está me falando que o filho do judeu religioso deixa a batatinha suja no elevador, realmente isso aqui é uma coisa para melhorar. Mas se eu tenho uma pessoa para salvar, uma pessoa que vai me segurar amanhã a porta no elevador e não vai sujar a porta do supermercado e não vai sujar meu elevador, ou uma pessoa que vai estar pronta a doar um rim para salvar uma pessoa que eu amo, ou talvez até eu. Eu apostaria na pessoa que está pronta do longinho para mim. E não é deles que eu vou falar. O entrevistador fica meio assim perdido e entra uma ligação. Entra uma ligação. Ele atende. Ele fala: sim, quem fala? Essa senhora fala: eu tenho uma pergunta para você. Falou: sim, mas quem fala? Antes eu tenho uma pergunta. Uma senhora de idade. Tá bom. Falou: quem que é a nação mais educada do mundo? O entrevistador falou: senhora, sim, quem que é a nação mais educada do mundo? O que você quer dizer? Falou: eu fiz uma pergunta, quer que eu responda? Eu quero que você responda. Os alemães, né? Os alemães são muito finos. E toda essa educação deles não impediu de mandar 1,5 milhão de crianças para as câmaras de gases. Deixa eu te falar uma coisa, a senhora fala para o entrevistador no rádio. não faz lema educação. Não pega como mito de vida abrir porta, não deixar pacote de Ruffles cair no chão. Não faz isso como uma religião, como um mito, como uma dieta. A dieta que você precisa levar e o mito que você precisa levar é quem está pronto a fazer reset de verdade. Quando o Kiki está pedindo para você vida ou morte, quem é o primeiro a colocar a cara? Quem é o primeiro a estar pronto lá a doar? É essas pessoas. E esse pessoal que você está criticando, em respeito à vida ou morte, eles não têm que se envergonhar. Eles são o maior orgulho do mundo. E a mulher desliga na cara. Jacobson vira para o entrevistador. Vamos continuar onde a gente parou? Assunto encerrado. Morai garabotai, por um Yehudi um braço um chefetz mitzvah. Por um Yehudi a perna um chefetz mitzvah. E a cabeça um chefetz mitzvah. Até Reb Shimon Bar Yochai, não foi ele revelou isso, mas isso é que a Torá pede da gente. A gente tem Olam Hazeh, Olam Haba, a gente tem uma divisão. Nem Reb Shimon Bar Yochai conta pra gente um segredo. Um rim é um chefetz mitzvah. Um dedo é um chefetz mitzvah. E tudo que você tem é como lekayem Torah em mitzvah. É como dar para o outro. Talmidei Rabi Akiva pecaram nesse momento. Talmidei Hachamim, eles eram. A Averó eles não fizeram. Mas eles não conseguiram terminar esse último clique. Não conseguiram entender que eles não vieram aqui para cumprir e já. Eles vieram aqui para transformar. Transformação eles não fizeram. Rabi Shimon Bar Yochai, ele mostrou para a gente a revelação. Ele mostrou para a gente que dá para transformar. Tudo. É isso que a gente quer. Isso é primil para a Torá. Isso que a Torá pede de você. Não pega a Torá seca. Não pega a Torá e fala, a Torá falou A, B, eu faço A, B. Se a Torá falou A, B, ela quer de mim C e D. E se quer de mim C e D, eu ainda vou fazer E e F. Eu vou mais para frente. Eu vou mais para frente. Que é isso que a Torá quer de mim. Primil para a Torá pede de você. Seja muito mais do que o seco que estão te pedindo. Seja muito mais elevado que isso. Agora, lá do Baomer, fazer uma tefilá. E você começa a mostrar como está Homeriyut te atrapalhando na Ruhaniyut, como a Shem vai te falar, não. Esse é o dia de pegar toda a Homeriyut e querer transformar em Ruhaniyut. Então qualquer coisa que está te impedindo na tua vida, está te atrapalhando, qualquer dor que você tem, em qualquer ponto. Hoje pega o coração e joga para Shem e fala de Bono Shelolam. Hoje no dia que a Kadosh, que ele chama Yochai, ele guirá para a gente todos dizer Azei Torah Bono Shelolam. Hoje é esse dia que a gente demonstra que a gente quer tudo por você, Ribono Shel Olam. A gente não tem uma divisão de Olam Hazeh, Olam Haba. Não tem Ruhani Gashmi, é uma coisa só. Hashem responde. Hoje é o dia que você é respondido por qualquer coisa. Que tantos milagres em Miron? Que tem? Esses são os milagres de Miron. É você pedir, eu quero a Torá do Shleimutá. 24 mil alunos de Rebbe Akiva morreram. Pararam de morrer, não tinha mais o que morrer. Não, hoje a gente recomeçou do zero. Rebbe Akiva, ele juntou forças. Na idade que ele tinha, no Yush que ele deveria estar, mas não levou Yush. Ele entendeu. Vamos em frente. E Bezat Hashem, vamos pegar esse escorro. Hoje é um Yom Tefilah, é um dia para aproveitar. Mas é uma Tefilah com Simchá. Uma pessoa que vai para Miron hoje vê Yom Kippur e vê Simchá Torah. E a gente tem todas essas gulot, hoje está tudo aberto. Vamos aproveitar, Bezat Hashem. E aí sim, a gente vai chegar para Chag HaShavuot prontos com todas as Tefilot respondidas. Exato, Baruch.